Meus queridos revalidandos, bem-vindo a outro episódio de Revalida no Seu Ouvido. E nosso sexto episódio, o tema de hoje é um pouquinho arduo, porque é o tema de insuficiência renal, aguda, crônica, rabdomiólises, glomerulopatias e tal. Mas vamos tirar só o mais importante desses temas. Então, vamos começar. Insuficiência renal aguda. A insuficiência renal aguda está caracterizada pela redução do débito urinário e pelo aumento da creatinina sérica. O clearance de creatinina não é mais usado aqui. E qual vai ser a etiologia? Nós temos a etiologia pré-renal, que é de 30 a 60%, quando vai ter uma diminuição do fluxo sanguíneo renal. Por quê? Por hipovolemia, insuficiência cardíaca, a ingesta de alguma medicação, como por exemplo os IECAs e os BRAM e a ciclosporina. As outras causas podem ser causas intrínsecas em 40%. Por exemplo, quando o paciente tem algum problema vascular, como por exemplo o síndrome hemolítico ureico ou uma doença ateroembólica, túbulo intersticial também por nefropatias por urato. A glomerular, geralmente, ela também pertence às causas intrínsecas, mas nós vamos ter só nos 5% das causas intrínsecas. Depois da pré-renal, temos a pós-renal, que é o 10%. E geralmente escutem bem isso, porque a principal característica da pós-renal é a obstrução. Por quê? Porque vai ter uma obstrução do fluxo de saída da bexiga, vai ter uma fibrose retroperitoneal, em alguns casos pode ser um câncer metastásico, e o mais comum é o cálculo ureteral bilateral, que vai produzir esse tipo de lesão. Então, só para ter uma ideia, temos a pré-renal, a intrínseca, que é dentro do rim, e a pós-renal. Qual que é o tratamento que nós utilizamos para pré-renal? Para pré-renal é hidratação. Não utilizamos ringe lactato por causa do potássio. Temos que fazer uma correção da causa do ácido base. Em alguns casos se utiliza uma diálise para tentar aumentar o fluxo do rim. E, por exemplo, quando nós fazemos um tipo de diálise, o que chamamos a diálise normal, estaríamos tirando todo o conteúdo líquido do corpo para nós fazer um tipo de. Como se fosse um tipo de limpeza. Então, isso daí já vai melhorar também das causas intrínsecas quando o paciente tem alguma doença ateroembólica ou alguma coisa. E o tratamento pós-renal? Se o paciente tem obstrução, o que vamos fazer? Vamos fazer uma desobstrução, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, se tiver, e hemodiálise é muito raro fazer na pós-renal. Falando da causa mais comum de insuficiência renal aguda em pacientes hospitalizados, essa é uma pergunta que aconteceu muito nas provas do Revalida. Por quê? Porque a causa mais comum é a NTA. E o que é a NTA? É a necrose tubular aguda. Essa é a causa mais comum de IRA em pacientes hospitalizados. Não esqueçam disso. Agora temos critérios para iniciar a diálise. E quais são esses critérios? Primeiro critério, anúria por 6 horas. Paciente não urinou mais de 6 horas, é um critério. Severa oligúria. E oligúria, como vamos quantificar? Quando o paciente tiver menor a 200 ml em 12 horas de diurese. Hipercalemia, um potássio maior a 6,5 já é um critério para dialisar. Isso também foi cobrado em muitas provas. Acidose metabólica, o pH deveria estar maior a 7,2, mas no caso está menor a 7,2. azotemia pronunciada, com a urea, por exemplo, maior a 30 milimol, ou a creatinina, que nós tenhamos maior a 3. Encefalopatia, pericardites e neuropatia também são os critérios para iniciar diálise. Isso foi insuficiência renal aguda. Agora, falando de insuficiência renal crônica. Ela, a diminuição dela é progressiva e irreversível no que é a taxa de filtração glomerular. A taxa de filtração glomerular se mantém menor a 60 ml minuto sobre 1,75 metros quadrados. E isso se mantém por 3 meses. Em alguns casos, o paciente vai apresentar o que é a albuminúria, maior ou igual a 30 mg sobre decilitro. E quais são os grupos de risco? Idosos, hipertensos, diabéticos, pacientes que têm aterosclerose, doenças urológicas, drogas nefrotóxicas, como consumo de AINES, contraste e tal. E as causas são: hipertensão arterial é a causa principal no Brasil de doença renal crônica. E no mundo, se a gente quiser falar, qual que é outra doença crônica metabólica, que é a diabetes mellitus. Não esqueçam desses dois pontos principais. Então, nós temos que fazer o tratamento. E como que a gente faz o tratamento de uma insuficiência renal crônica? Ao ser crônica, o tratamento deve ser pela retenção hídrica, utilização de alguns diuréticos, corrigir acidoses com bicarbonato, podemos tentar ver a possibilidade de fazer uma hemodiálise, se o paciente está com hipercalemia, corrigir, utilizar furosemida, que é um poupador de potássio, que ele vai também frear, utilização de bicarbonato, como já tínhamos feito. Na urgência, nós podemos utilizar insulina, que vai tirar o potássio da célula, como tínhamos falado, o bicarbonato, o salbutamol, que também vai ter uma ação sobre o mecanismo de bomba potássio, para tentar tirar o potássio do corpo. A hemodiálise é uma opção muito boa. E em casos de anemia, fazemos a reposição de ferro. Então, pronto, esses foram os dois temas de IRA, aguda e crônica. Passando a outro tema que também não é tão complicado, mas caiu muito nas provas sobre síndromes tubulares, vamos falar de uma que acontece muito e foi também cobrada na prova do ano passado, que é a rabdomiólise. O que é a rabdomiólise? É a lesão muscular maciça do músculo por algum tipo de queimadura, acidente, lesão do terceiro espaço, sequestro de líquido do terceiro espaço. E essa vai ser a primeira causa da lesão pré-renal, o sequestro de líquido do terceiro espaço. Por quê? Porque vai diminuir a hipovolemia. E a segunda vai ser aquela que nós tínhamos falado nos pacientes hospitalizados. Qual é a principal causa? A NTA, a necrose tubular aguda. E as causas para o paciente ter esse tipo de síndrome é física como primeira, segundo como traumática, oclusão de vasos sanguíneos, excesso de atividade física. Lembro que tinha caído uma pergunta falando de um paciente, que um homem que tinha corrido uma maratona e depois evoluiu com uma insuficiência renal. Qual que era o diagnóstico? Era porque o paciente nunca desenvolveu uma atividade física e foi fazer uma maratona. Então a atividade física é a causa também de rabdomiólise. E as não físicas são a miopatia, qualquer alteração miopática, consumo de algum tipo de drogas ou infecções. E o paciente modelo para síndrome tubular é um jovem que, após exercícios intensos, trauma, por exemplo, ou compressão, apresenta mialgia, fraqueza muscular e uma urina escura. Aí nós temos que saber que já existe uma lesão muscular e que a urina vai ter o que é a mioglobinúria. Então é isso, só isso para poder identificar os síndromes tubulares, nesse caso a rabdomiólise. E os critérios diagnósticos são identificar o fator causal, saber o que aconteceu, por que o paciente está com isso. Aumento da CPK, urina vermelha, mas que não tenha hemácias. e principalmente aumento do potássio, aumento do magnésio, aumento do fosfato, diminuição do cálcio agudo e uma acidose láctica. E o manejo e o tratamento vai ser feito por hidratação vigorosa precoce, podemos utilizar uma solução cristaloide, alcalinização da urina sempre com bicarbonato, podemos utilizar manitol como um tipo de diurético para poder fazer um melhor controle da diuresis, e se refratário, se tudo isso não funcionar, partimos para hemodiálise. Agora, já se viu muito a insuficiência renal aguda também, induzida por contraste iodado. Por isso que sempre quando nós vamos pedir uma tomografia na área prática, temos que pedir uma urea e creatinina, um perfil renal para saber se o paciente está evoluindo para uma ira aguda ou crônica, para ver, porque se estiver perto dos limites alterados, nós não vamos poder fazer o contraste iodado, porque o iodo vai aumentar a creatinina nas primeiras 48 horas, produzindo uma azotemia progressiva. Isso daí vai ter um pico de 3 a 5 dias e geralmente melhora completa de 1 a 2 semanas depois que você administrou o contraste. Aí se produz uma lesão tubular direita e os fatores de risco são pacientes que têm doença renal crônica, diabetes, idosos que têm insuficiência cardíaca, síndrome metabólico, hiperuricemia, são esses os fatores de risco. E a prevenção é fácil: evitar altas doses de contraste ou utilizar o contraste hiperosmolar, evitar o uso de medicação nefrotóxica, como a gentamicina, por exemplo, e repetidas exposições ao contraste. Não é para pedir tomografia para todo mundo semanal ou diário com contraste, porque isso sim atrapalha no que é a diminuição, ao aumento da creatinina. Por outro lado, nós vamos falar sobre o que é as doenças glomerulares, que já são diferentes das tubulares. Nas doenças glomerulares, nós temos aquela que é a síndrome nefrítica. E se vamos falar de nefrítica, vamos falar de quê? De hematúria. E se vamos falar de hematúria, vamos falar de proteinúria também. Mas uma proteinúria menor a 3,5 gramas sobre decilitro. O paciente vai apresentar hematúria, proteinúria menor a 3,5 gramas sobre decilitro, oligúria, hipertensão arterial e edema após tudo isso. Nós temos o que é a GNDA e a GNPE, a glomerulonefritis pós-estreptocócica e a distal aguda. Essas duas são as causas mais importantes de doenças glomerulares e se apresenta geralmente em pacientes de 2 a 14 anos ou adultos que são imunossuprimidos ou etilistas crônicos. E a clínica? Nós devemos ir para trás nisso. Ver que se o paciente tuvo algum tipo de faringite, faringoamigdalitis, o impétigo antes, pelo menos uns 14 dias antes, e o síndrome nefrítico vai ser a principal característica desses pacientes que tiveram esse tipo de problema. Nós vamos pedir laboratório. Sempre para isso, corremos para o laboratório. E o que vamos pedir? Vamos pedir ASLO, ASLO, para determinar uma faringite ou uma faringoamigdalitis estreptocócica antigo, pelo menos 14 dias antes, ou anti-DNAB, que é quando suspeitamos de impétigo, e aí pedimos a dosagem do complemento 3, do C3, que vamos ver que ele vai estar reduzido. E o tratamento é simples: restrição de sal e água autolimitado, usamos diuréticos, vasodilatadores, hipotensores, e em alguns casos, quando tudo isso é refratário, vamos para diálise. A evolução tem uma remissão de 2 a 4 semanas. O complemento 3, se vamos dosar, ele se encontra normal. Talvez o complemento 3 é o mais importante nisso. Então, sempre fiquem de olho nas perguntas que fazem no Revalida, porque sempre falam do complemento 3. Então, o complemento 3 reduzido, podemos pensar em glomerulonefritis pós-estreptocócica. Até 8 semanas, o complemento 3 vai normalizar. Não é favorável fazer uma biópsia renal, porque é como uma parte glomerular se encontra dentro do rim, então vai ter sempre uma alteração e que pode normalizar. Depois temos o que é o síndrome de Berger. O síndrome de Berger é uma nefropatia induzida por imunoglobulina A ou IgA. É uma nefritis sem faringoamigdalitis ou sem faringitis. É uma nefritis que se produziu ou aconteceu por causa dos imunocomplexos de IgA no mensagem. O complemento aqui vai estar normal, então fiquem de olho. Se é o complemento não está normal, mas o paciente apresentou o tipo de alteração de hematúria e tal, e o complemento está normal, a gente pode pensar em um síndrome de Berger. Complemento diminuído, faringitis ou asma. Complemento normal, síndrome de Berger. E o tratamento é feito com GECAS ou BRA, que vamos para o tempo que fazer uma produção, uma hipotensão ou reduzir os níveis de vasodilatadores. Com esses vasodilatadores, utilizamos ômega 3 e após 6 meses de antiproteinúrico, vamos dosar a proteína na urina, que vai estar maior a 1 gramo sobre decilitro. Aí podemos utilizar também corticoides orais para diminuir a inflamação. E pronto, com síndrome nefrítico nós chegamos ao final do que o que são as doenças glomerulares. Agora vamos para síndrome nefrótico. Nefrótico já tem muito que ver com proteinúria. Se no nefrítico a proteinúria estava menor a 3,5, no síndrome nefrótico vai estar como? Vai estar a proteinúria maior a 3,5, mas não vai ter hematúria. Vai ter hipoalbuminúria, vai ter edema, vai ter hipercolesterolemia, vai ter tromboembolismo e em alguns casos infecções. A proteinúria vai ser a principal característica desse tipo de síndrome nefrótico. Temos o que são as doenças de lesões mínimas, que são menores de 10 anos, e o tratamento é feito com corticoide. Temos que dar corticoide que podem ter certeza que melhora. O que nós sabemos dos corticoides é que a prednisona é o melhor por via oral, mas que se utilizar por via endovenosa também podemos utilizar o que é a hidrocortisona ou a dexametasona, que são os principais. Nós vamos ter o que é no que é a glomerulonefritis ou a síndrome nefrótico, o que é a nefropatia membranosa, que é uma característica do idoso, e o paciente vai ter proteinúria, que a causa secundária vai ser consumo de AINES, uma hemoglobina menor e uma doença autoimune que é muito característica, que é o lúpus eritematoso sistêmico. Aí sim é feito a biópsia renal, onde vamos encontrar depósito de IgM, e o tratamento é feito com IECA, BRA, corticoide e algum imunossupressor. E outra doença é a membranoproliferativa, que vai ter uma relação com o que é as crioglobulinas circulantes no que é a parte renal. A clínica, o paciente vai ter um síndrome nefrítico associado a um síndrome nefrótico, os dois juntos. E se nós fazemos a biópsia, vamos ver depósito de IgM e de complemento 3. E o tratamento é antiproteinúrico. Essa questão não foi... Não caiu muito na prova, nem em nenhum ano anterior, mas é bom saber isso. Então foi isso o tema de síndrome nefrítico, nefrótico, doenças tubulares e glomerulares. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio de Revalida no Seu Ouvido.